Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
Bom dia.
Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Clã. Bonfim, Emanuel. Isadora e Alice.
Isso.
Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abate o craque.
Vamos começar aqui resgatando esse fim de semana agitado, né, Neumann? Qual a mais importante conclusão aí que você tira do polêmico episódio, da apresentação de Lula à Polícia Federal, que foi no sábado à noite?
Tem um gaiato que está falando aqui no Twitter o seguinte: Marco Aurélio Mello disse que a prisão de Lula ia incendiar o Brasil. Bom, o gaiato diz o seguinte: de fato, o ministro é um grande profeta, pois o Brasil foi tomado por uma enorme fumaceira de churrascos. Churrascos, aplausos, balões e algumas lágrimas. O certo é que essa expectativa de alguns juízes do Supremo e das esquerdas de que era possível convulsionar o país com a prisão de Lula foi por terra. Houve algum momento em que um punhado de gente ali em São Bernardo tentou impedir que o Lula saísse de carro. Mas essa própria tentativa, que foi superada por uma caminhada a pé por Lula, cercado de cordões, de um cordão humano, foi desmoralizada, foi até, eu diria, avacalhada, com o fato de que ele atravessou a rua a pé. Então, eu acho que a mais importante conclusão que se tira do polêmico episódio da apresentação de Lula à Polícia Federal no sábado à noite, e Carolina, é que simplesmente a vida segue e a justiça continua o seu trabalho com a polícia e com o Ministério Público, Carolina Ercolim.
E qual que vai ser a utilidade, né? Que utilidade, na verdade, vai ter esse material gravado lá em São Bernardo do Campo, que vai, claro, ser usado na campanha eleitoral presidencial de outubro?
Carolina, eu vi nos jornais aí no fim de semana, no Estadão, né? Que o Lula gravou um vídeo dizendo que o Sérgio Moro era um débito mental. Quem mandou prendê-lo foi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Lula sabe disso, os advogados devem ter dito a ele isso várias vezes, mas ele aposta numa mentira. Né? Vamos ouvi-lo a respeito da sua mais nova encarnação, né? A de semente da humanidade.
Meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia.
Uma ideia? Essa foi boa, hein? Na verdade, o Lula superou Jesus Cristo. Jesus Cristo distribui o seu corpo na Eucaristia, né? E o Lula está propondo uma Eucaristia política anímica, né? É o milagre de São Bernardo, o milagre da multiplicação das almas. Milhões de Lulas pelo Brasil. Essa, no mínimo, é interessante, né? Só que o cardeal arcebispo de São Paulo está no Estadão hoje, desautorizando aquela tentativa grotesca, grosseira e tragicômica de transformar um comício político primeiro numa missa em homenagem ao aniversário de Marisa Letícia, depois num ato ecumênico. Então, parece que as bênçãos divinas para o milagre não há. Minha cara amiga Carolina Ercolim.
Pois é.
Inclusive, no sábado mesmo, ouvintes aqui se manifestaram, né, dizendo para a gente que não era exatamente uma missa, né, porque não seguiu todos aqueles rituais, né, não houve a Eucaristia, tudo mais, mas tem essa manifestação.
Mas segue aí! Cai, se
vamos seguir aqui. Agora, pelo menos para a militância, hein, Neumann, o Lula conseguiu demonstrar a força política que pretendia no tempo que ganhou lá, retardando a apresentação à polícia?
A militância deve ter achado que foi uma maravilha. Agora, algumas perguntas. Por exemplo, um dos mais conhecidos petistas é o Tasso Genro. Foi governador do Rio Grande do Sul, foi ministro do próprio Lula, ministro da Justiça, um cargo importante, o cargo mais importante do governo. Não estava lá. O Jacques Wagner, o Jaquinho, não estava lá. E não estava lá o PT inteiro da Bahia. O PT conectado aí a Petrobras, o governador Rui Costa, toda a entourage do PT baiano. Ou seja, o que estava em São Bernardo era o grupo majoritário da Gleisi Hoffmann e mais o senador Lindbergh Farias, o Lindim. A respeito disso, aliás, um membro da esquerda, que é o Biro Teixeira, da Rede, né, deu uma entrevista que o Estadão registrou e nós vamos tocar agora a sonora. Meu caro Almirante Nelson.
Lula transformou esse momento grave e triste num show eleitoral. Bom, terminou preso.
Carolina Ercolim, vamos em frente.
Vamos lá, Neumann. Então a gente continua falando sobre esse assunto. Porque a gente tem a defesa de Lula, que contava com o voto de Rosa Weber na votação do habeas corpus que pediu ao STF, agora está contando com o voto da mesma ministra na votação das ADCs, lá da ADC, com quem pretende ver anulada essa possibilidade de proibição da prisão em segunda instância, né? Você acha que ela tem razões para ser otimista nesse caso?
Bom, Carolina, eu vou te contar um segredo. Em 1970, quando eu comecei na Folha de São Paulo, o meu amado chefe, João Batista Lemos, meu mestre jornalismo, depois trabalhou comigo no Jornal do Brasil, que já fechou, me disse que a primeira lição que ele tinha que me ensinar como jornalista é de que a bola de cristal não é um instrumento que um jornalista deve usar, e nem muito menos abusar dele. Né? Esse negócio de prever não é comigo, até porque eu não sou bom profeta. Né? Profecia é uma coisa que não está nos meus cálculos. Né? Agora, o pessoal do PT, a defesa do Lula, o Sepúlveda Pertence, o Cristiano Zanin, o Zé Roberto Batocchi, o Alexandre de Moraes, na hora da sessão que votou o habeas corpus do Lula no Supremo Tribunal Federal, acusou o Zé Roberto Batocchi de estar exigindo explicações dele a respeito de um pedido da defesa, tinha sido respondido num voto por ele. E o Alexandre deu aquele coice definitivo, um coice que eu diria que é semelhante aos coices que o Rildo do Vasco e o Fabrício do Vasco deram em dois jogadores do Botafogo, mas que não, como no caso da final do Campeonato Carioca, o Botafogo ganhou, né, mostrando que está na hora do Zé Ricardo, técnico do Vasco e o Vasco, punirem jogadores violentos desse tipo, o Botafogo ganhou, o Vasco é vice-campeão, como era de hábito no passado. Mesmo assim, no caso do STF, o Zé Roberto Batocchi me lembrou uma piada que minha mãe fazia quando eu dava com os burros na água. Você podia dormir sem essa. Ele podia dormir sem essa, mas parece que ele continua dormindo, conversando nas sessões e não prestou atenção no voto de Rosa Weber. O voto de Rosa Weber foi claro. Ela disse, e aliás, eu ouvi várias vezes retransmitido na TV, ela dizendo com todas as letras que ela não vai votar a favor de uma discussão que reabra a possibilidade de prisão na segunda instância, porque só faz 2 anos, e é uma tentativa tirânica de Gilmar Mendes de mudar a jurisprudência, porque ele mudou de opinião. Eu não, como eu disse a você no começo, Carolina, eu não sou de prever nada, então eu não tenho a menor condição de prever o voto de Rosa Weber. Mas eu não vejo por que também a defesa de Lula pode contar com esse sonho de verão dos seus advogados numa votação em que eu considero que a Rosa Weber já apresentou previamente qual é a posição dela a respeito. Porque eu a vi dizendo isso na televisão e a vi também dizendo o tempo todo que o voto dela era um voto coerente com a posição dela. Quer dizer, não faria o menor sentido ela agora chegar, votar de uma forma diferente e dizer que está sendo coerente com a sua posição a favor do colegiado. De qualquer maneira, o que eu acho é que tudo bem, cada um tem a esperança e o sonho que quer, né? Agora, contar com isso como única arma, aí realmente talvez é bom o Lula ficar contando com a possibilidade de ele ter uma temporada mais, um sejurro, né? Uma temporada mais prolongada lá no na sala de Estado Maior da sede da Polícia Federal em Curitiba, aí sem abaque.
Bom, voltando ainda ao Lula sábado, lá em sábado, não só sábado, né? Sexta, sábado, em São Bernardo. Tem algum simbolismo a volta dele ao sindicato dos metalúrgicos? Pode ajudá-lo aí a voltar a um protagonismo depois aí de 3 governos e meio do PT?
Raíssa, eu estive lá no ABC, eu era repórter do Jornal do Brasil, cobria as greves e sou um dos responsáveis pelo aquilo que os americanos chamam de build-up do Lula na mídia, né? Eu trabalhava no Jornal do Brasil na época e faço aqui essa minha confissão, né? Eu confesso aqui o meu pecado. Então, o que eu tenho percebido há um ano, e já falei agora recentemente com você e com a Carolina, acho que falei até no próprio sábado, é uma volta do Lula ao sindicato. O Lula está se omisiando, estava pelo menos na sexta, no sábado no sindicato. É um sinal de que ele está voltando à prática do sindicalismo. Como diz o Edilson Simões de Moura, o alemãozinho, que era lugartenente do Lula na greve, numa entrevista ao Globo, o Lula nunca foi de esquerda. O Lula é usado pela esquerda, mas, sobretudo, ele usa a esquerda. Porque o Lula é maior do que a esquerda. O Lula não é maior apenas do que o PT, ele é maior do que a esquerda. Só que a esquerda também o abandonou. Eu falei lá no Palanque sobre a verdade, não vi lá Marina, por exemplo, que deu declarações públicas, foi ministra dele, que foi a voz ecológica do PT, e Marina deu uma entrevista lançando a sua candidatura e dizendo que a lei é para todos. Olha, eu não sou nenhum fã da Marina, nunca fui. Acho que ela é como aquele cavalo paraguaio de corrida de cavalo, né, de turf, né? Agora, ela está certa, a cadeia é para quem descumpre a lei. No momento da criação do PT, havia uma dúvida se o PT ia partir para a Revolução ou se ia apelar para a democracia burguesa. O PT optou por apelar para a democracia burguesa. E na democracia burguesa, a justiça é um dos poderes autônomos de Montesquieu. Então, o que houve em relação ao Lula foi o cumprimento de uma sentença judicial. Não é do Sérgio Moro. Sérgio Moro condenou o Lula há 9 anos e meio. Por 3-0, a quinta turma lá do Tribunal Regional Federal, da quarta região, o condenou por 3-0, por unanimidade, a 12 anos e um mês. Ou seja, aumentou bastante a pena. Depois, o Superior Tribunal Federal, aliás, a quinta turma era do Superior Tribunal Federal, do Félix Fischer, o condenou, negou o seu habeas corpus por 5-0. Depois foi ao Supremo, e o Supremo já negou o habeas corpus ao Lula por 6-5. Quer dizer, então, é a justiça brasileira que condenou o Lula. O Sérgio Moro é um competente, eficiente, popular, aplaudido, agente da lei, do Estado Democrático de Direito, funcionário da justiça, assim como, por exemplo, o nosso querido Aécio Abac, já foi escriturário lá em Mogi das Cruzes, do Ivan Sartori, né?
Foi.
Pois é, então. O Sérgio Moro é apenas um funcionário, como os outros, todos os ministros do TRF4, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O que está funcionando é a lei, é o Estado Democrático de Direito. E ele é apenas um condenado. O Lula é criminoso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E é baseado nisso que o Supremo Tribunal Federal considerou em 2016 que é possível um juiz decretar uma prisão após o julgamento de segunda instância, porque o julgamento de segunda instância é a última instância, é o trânsito em julgado do fato. Não há mais discussão sobre o fato de que o Lula é condenado, é criminoso. As discussões, que podem durar anos e anos, eternamente, caso Marco Aurélio consiga vencer no Supremo, convencendo Rosa Weber a votar ao contrário, São discussões sobre firulas jurídicas, chicanas, aquilo que o Sérgio Moro chamou na sua sentença, no seu mandado de prisão, de foi patologia protelatória. Gostei dessa linguagem do juridiquês. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani. Que sinais o ex-presidente Lula deu à sociedade brasileira de qual vai ser o projeto político que o grupo sob o seu comando vai propor num futuro, hein?
Aquele discurso que ele fez lá em São Bernardo, com a cumplicidade de Dom Angélico Sandro Bernardino, que eu conheci no ABC nos anos 80, aquele discurso é claramente uma volta ao futuro, é uma volta ao passado, né? Primeiro, é um discurso que... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, vocês vão ficar chocados, mas a esquerda tem uma nostalgia também da ditadura militar. Por quê? A esquerda sofreu, a esquerda que se armou, apanhou, morreu, foi torturada, mas tinha uma coisa, era a esquerda se confundia com o sonho de democracia da sociedade brasileira e era uma coisa assim, digamos, não havia oposição a essa esquerda, Carolina. Todo mundo sabia que a esquerda era o bem. O Lula dizia, vamos acabar com tudo que isso está, que está aí, né? Ou seja, que era uma revolução pelo voto. Agora, o Lula está sendo o porta-voz de uma nostalgia da esquerda, a ditadura militar, a tentativa de provar o mundo que ele é um preso político. Eu repito aqui o que o Reinaldo Azevedo inventou, né? Que ele, como não se referiu ao Lula na época, mas ao Zé Disseu, não era mais um preso político, era um político preso, né? Então, o Brasil, Carolina, você há de concordar comigo, eu espero, está precisando de pensar no futuro. O Brasil está tentando sair de uma crise econômica, com 13 milhões de desempregados, fundada pelos governos do PT, Lula e Dilma. Então, não tem sentido voltar ao passado das greves reprimidas pela ditadura, da ditadura militar. Aliás, eu quero lembrar que o PT está apostando agora, quando dizia assim, somos tudo que está aí, falava também da impunidade. O PT era um partido pela punição dos corruptos. Só que o mais corrupto partido político hoje no Brasil é o PT. Então o PT está usando a sua força e usando as mãos dos seus empregados nas altas cortes, como por exemplo o Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, e agora o Gilmar Mendes, que faz tudo para salvar um tucano, inclusive salvar um petista, está apelando para manter a impunidade, o reino da chicana, e também para rasgar uma lei de iniciativa popular, que é a lei da ficha limpa. Então, minha querida Carolina, é o caso de dizer, como o Heisen, que o buraco é mais em cima. É ou não é, Heisen Abac?
Tem muito buraco mais em cima nesse país aqui. E agora, Neumann, quais serão os resultados prováveis da declaração de guerra do ex-presidente Lula à polícia, procuradores, juízes? Acho que dá para incluir a mídia aqui. Isso antes de se recolher à cela lá em Curitiba.
Eu não vejo nenhuma possibilidade de isso se transformar num grande apelo eleitoral. De qualquer maneira, o Estadão está dando hoje que os presidenciáveis, é claro, estão querendo, disputando o espólio eleitoral de Lula e vão apelar para parte do seu discurso. Não são loucos de apelar para essa guerra contra a justiça, para ver se arrumam os votinhos. Mas isso faz parte da disputa democrática. Carolina Ercolim.
Neumani, houve um evidente alívio de grande parte, se não da maioria da sociedade brasileira, com a prisão de Lula. Queria saber por quê. E quais são as novas expectativas dessa mesma sociedade a partir do fato concreto de que ele foi privado de liberdade?
Carolina, o que acontece é o seguinte, o Lula não foi o PT que inventou a corrupção, nem vai ser a prisão de Lula que vai acabar com a corrupção no Brasil. Então eu já avisei isso na sexta-feira pelo Twitter, que a prisão de Lula de nada adiantará se não vier seguida de outras prisões. E agora a luta é para derrubar o foro privilegiado, para que seja possível prender os corruptos que se escondem sob a manta dos seus mandatos, né? Eu quero até citar aqui, na primeira página do Estadão, o delegado da Polícia Federal, Milton Fosanari Júnior, da repressão à corrupção e crimes financeiros, diz que é hora de Temer, Aécio e Alckmin seguirem o caminho do Lula, argumentando que só Lula fica preso, infelizmente tudo poderá entrar para a história como uma perseguição política. Por falar em Temer, a coluna Radar da Veja, do Maurício Lima, está dando a informação que circula na PF, que nos computadores da Libra foi achada a minuta do decreto dos portos com data anterior à promulgação. Se isso aí não for prova, o que pode ser uma prova, hein, Nelson Volter? Nelson Volter, você agora, eu vou lhe pedir que você execute o nosso Bezerra da Silva. Faz tempo que ele não aparece por aqui, mas agora que prenderam Lula, está na hora de tocar para os nossos ouvintes Malandro Moderno.
Malandro moderno, colarinho branco, só usa bons ternos, não liga pro azar. Dólar na Suíça, mansão beira-mar, seu nome é corrupção, pra que trabalhar? E daí? Pois é, quem te viu, quem te vê, malandragem. Não consegue acreditar, sindicalista de outrora, desfruta belas senhoras, uma em cada lugar, quem te viu, quem te vê.
Ô, Carolina, será que o Raíssen vai ficar chateado se você começar contando pelos três únicos pênaltis que o Palmeiras conseguiu converter ontem?
Não, não tem problema. A Rosa Weber. A Rosa Weber. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? A Rosa Weber da arbitragem decidiu ontem desse jeito, viu, Neumann? Ela decidiu assim, a Rosa Weber da arbitragem ontem. Eu achei que foi pênalti, mas o colegiado decidiu que não foi, então não foi.
A distância do pé do jogador do Corinthians, da perna do jogador do Palmeiras, estava de aproximadamente uns 15 quilômetros, como diria o Nelson Rodrigues.
Sim.
Mas você não está a favor da declaração do presidente do Palmeiras?
Não, não, não. Aí não, né? Chamar de paulistinha, então por que ele colocou 41 mil torcedores lá e ganhou 4 milhões com isso? Aí não, né?
É isso aí. Então, já que você permite, Carolina, pode contar.
Então vamos lá. É 3.
É 2.
É 1. Um. Em pé!
Consegue acreditar?